Realmente uma enorme alegria poder estar aqui, é uma grande alegria poder falar do tema que nós temos para hoje. Meu coração foi se enchendo de alegria cada vez que eu tinha a oportunidade de investir tempo lendo a palavra de Deus e desfrutando daquilo que a palavra nos ensina a respeito do Espírito Santo. Pastor Luciano já introduziu a motivação, por que nós estamos falando disso, e quero olhar para a palavra de Deus e contar uma história da igreja, né, para ilustrar aquilo que nós queremos falar hoje. A alegria realmente ela é grande também por vocês que estão aqui presencialmente, né? Vocês alegram o nosso coração, é muito melhor olhar para pessoas do que ficar olhando para buraquinhos em equipamentos eletrônicos, né? Que bom que você está aqui, vocês são como que a semente, né, daquilo que ainda está por vir. Nós queremos muito que o próximo passo seja que depois mais pessoas possam estar e vocês podem ser considerados a semente dos que estão. Vários, durante a semana, me perguntaram: ah, que pena que vocês não mostraram quem está aí. Eu falei: pois é, vai ter que vir aqui para ver quem está aqui, né? Muito obrigado a todos pelo apoio e pela presença. Estamos em meio a uma pandemia, uma situação inédita, e muitos têm dito, e isso tem sido motivação de comerciais e de palestras, que nós vamos sair mais fortes dessa, que o coronavírus vai nos transformar em pessoas melhores. E alguém disse essa semana, e disse muito bem, falou: puxa, que pressão que esse vírus, esse pequenino ser, está recebendo, né? Ele agora é responsável pela melhora da humanidade. E ele não veio aqui para isso, né? Ele veio aqui com outra finalidade, e seria muita ingenuidade nossa, ou muita inocência, nós simplesmente pararmos e esperarmos que o vírus vá resolver todos os problemas da humanidade. E não vai. Nós não vamos sair mais fortes dessa simplesmente por causa de um vírus. Se tem algo que ele está efetivamente contribuindo, e não há dúvida que está, é para cumprirmos Mateus 6:6, né? Vá para o seu quarto, feche a porta. Isso o vírus tem conseguido fazer conosco, né? Nós estamos fechados nas nossas casas e estamos lá. Mas o mandamento de Jesus, a ordem dele, não termina ali. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está, que te vê no secreto. Precisa ser a nossa motivação, a nossa intenção. Independente das circunstâncias que nos cercam, o cristão não fica olhando para as circunstâncias e deixando a vida levar, deixando que as coisas aconteçam. Nós precisamos ser intencionais, e neste momento também. A melhor forma de nós investirmos esse tempo, que talvez alguns de nós, em função dessa mudança, tenham tido mais tempo em casa, outros estão trabalhando até mais, né? Mas é de nós investirmos esse tempo para realmente fazer isso, fechar a porta do nosso quarto e falarmos com Deus lá no nosso secreto. Como hoje é dia de Pentecoste, e eu quero te estimular, eu quero te apontar para passagens da palavra de Deus que falam a respeito do Espírito Santo, porque aí há um privilégio e ao mesmo tempo uma necessidade do cristão de aprender a respeito do Espírito Santo. Não só de aprender no seu intelecto, mas também de desfrutar de tudo aquilo que o Espírito Santo age na vida do cristão, de tudo aquilo que nós temos à nossa disposição. Nós falamos das três festas da igreja, né, que é Natal, Páscoa e Pentecoste, e cada uma dessas festas tem um significado muito especial. O Natal, a vinda de Deus como em forma de homem, a Páscoa, a conclusão do seu ministério aqui na Terra, e Pentecoste, o que nós celebramos hoje, a vinda do Espírito Santo. E essas festas são importantes, Deus ama celebrações, toda a palavra de Deus está cheia de motivações para celebrar, para que o povo de Deus celebrasse determinadas datas. E o inimigo percebe isso, e o inimigo age contra isso. E é muito fácil imaginar ou saber, perceber o que o inimigo fez com o Natal, né? Transformou ele numa festa comercial e de festas. A Páscoa foi transformada em chocolate, e um feriado para alguns irem para a praia, E Pentecoste não tem como fazer algo comercialmente com isso, ou pelo menos não descobriram ainda. Mas o inimigo não está de toca, né? Ele não está de bobs, como se fala. A festa do Pentecoste e toda a ação do Espírito Santo, a tentativa do inimigo, e às vezes infelizmente bem sucedida, é de gerar confusão dentro da própria igreja por causa do Espírito Santo. E eu lembro de, provavelmente não, minha primeira pregação, primeira vez que eu falei sobre o Espírito Santo, e tinha uma pessoa que nos visitava de vez em quando, uma pessoa próxima à igreja, e que eu sei da sua ideia a respeito do Espírito Santo e como ele entendia isso, e eu preguei talvez por 30, 35 minutos, e por 30 e 35 minutos, esse homem só balançava a cabeça. Ele só balançava a cabeça e nunca mais voltou. Não era possível ouvir uma posição, não era possível dialogar sobre algo que nós não deveríamos ter conflito algum. Porque o Espírito Santo que habita no mais conservador dos conservadores, no mais tradicional dos tradicionalistas, é o mesmo que habita no outro espectro, né? Não quero usar aqui nenhum carimbo, mas no outro espectro, nas pessoas que entendem aquilo de uma forma diferente, é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito. E essa confusão, ela não é fruto do Espírito. Essa confusão a respeito do Espírito não é fruto do Espírito. Quero que você, se você pode, acesse a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia em 1 João 4, porque esse é um texto, não vamos ler o capítulo todo, mas o capítulo todo fala a respeito disso. 1 João 4 fala sobre discernirmos o Espírito, onde as ações, as obras do Espírito Santo estão e onde elas não estão. Como que nós podemos fazer para discernir onde o Espírito está e o que disso não é alinhado com a palavra de Deus? Eu vou ler 1 João 4, versículos 1, 2 e 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Versículo 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Preste atenção, você pode reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. O oposto disso, versículo 3, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Esse espírito do anticristo já está no mundo desde que 1 João foi escrita, no primeiro século da história da igreja. Esse é o filtro para nós entendermos se é a ação do Espírito ou não. Eu quero contar para vocês a história de Jonathan Edwards. Eu creio que é uma história extremamente inspiradora, porque esse homem foi marcante na história da igreja, e já você vai descobrir por quê. Aos 12 anos, o Jonathan escreveu seu primeiro livro, um tratado sobre aranhas voadoras. Imagine alguém com 12 anos escrevendo seu primeiro livro, e aos 13 anos ele é admitido na faculdade. Ele vai para a Universidade de Yale. Como que alguém com 13 anos faz vestibular? Era muito diferente na época, não se fazia vestibular. Para você entrar numa universidade dessas como Yale, que era uma universidade extremamente de um fundo evangélico, bastava você saber falar grego e hebraico. Então era bem mais fácil, né? Não precisa fazer vestibular, é só você ser fluente em grego e hebraico, e isso ele era aos 13 anos. Aos 19 anos ele escreveu um dos documentos marcantes da sua história, que são resoluções. Ele escreveu num papel 70 resoluções que nortearam a sua vida até o último dia. Morreu relativamente jovem, mas essas 70 resoluções tinham um foco absoluto em dedicar a sua vida a Deus. Duas delas eu tomei nota aqui. Primeiro, farei tudo para a glória de Deus durante a minha peregrinação aqui na terra, não importando o tempo que me custe. Farei tudo para a glória de Deus, não importando quanto tempo isso me custa. Segunda das 70, farei tudo o que for para o bem da humanidade em geral. Eu farei tudo o que está ao meu alcance para o bem das pessoas que estão ao meu redor. E assim vão essas resoluções. Aos 20 anos, ele é ordenado pastor na igreja do seu avô, ou a igreja que o seu avô liderava, ele é ordenado pastor, e ele prega o sermão mais famoso dele, que chama-se Pecadores nas Mãos de um Deus Raivoso. É um clássico, um sermão muito conhecido no meio da teologia, e que vale a pena, hoje tem, né, você pode acessar no YouTube e ouvir essa pregação sendo lida, não por ele, não, obviamente, mas alguém achou toda a sua descrição do sermão. O fim desse sermão, ele não conseguiu nem ser pregado. Ele estava na sua igreja e as pessoas começaram, antes mesmo dele fazer o apelo, as pessoas começaram a vir à frente. Pessoas não se aguentavam em pé de tão tomados que eles estavam pela ação do Espírito Santo e pela necessidade do arrependimento e a necessidade de começar a sua vida com Cristo. As testemunhas falam que as pessoas se apoiavam nas colunas da igreja porque não conseguiu ficar em pé de tão marcante que era a presença de Deus naquele lugar. Esse nerd dos teólogos, né? Você pode imaginar alguém que vai para a faculdade ou para uma universidade com 13 anos, seria considerado o grande estudioso, né? O grande Caxias da teologia. Teólogos consideram ele entre os três teólogos mais importantes, além de Agostinho e Calvino, porque ele escreveu muitas coisas. Pois bem, ele atuava lá na Pensilvânia, em Nova Jersey, ali no lado leste dos Estados Unidos. Ele foi presidente de Princeton, né, que é também uma outra grande universidade. Naquele tempo, fogos de avivamento surgiram no estado vizinho de Massachusetts. Era um movimento de avivamento onde muitas pessoas estavam sendo manifestando o agir do Espírito Santo. E você pode imaginar o que isso significava, né, no século XVIII, muitas manifestações sobrenaturais e muitas coisas acontecendo, e naturalmente houve a confusão a respeito do Espírito Santo, como nós vemos ainda nos tempos de hoje, né? Como não foi diferente lá do derramar do Espírito Santo em Atos. Havia muita confusão e muito rapidamente a sociedade se polarizou entre os a contra e os a favor. E ele, como um grande estudioso, ele não ficou sentado lá na sua igreja, ele fez uma viagem, foi lá para o estado vizinho e foi verificar o que esse avivamento estava trazendo naquele lugar, o que exatamente estava acontecendo. Nada de fake news, nada de fofoca, nada de histórias, ele foi até lá. Haviam vários excessos acontecendo lá. Por exemplo, havia uma mulher que se entendeu como chamada para pregar e evangelizar, o que por si só já parece ser algo escandaloso para o começo do século XVIII. Mas essa mulher, ela tinha marido e filhos, e ela pegou o cavalo e saiu para pregar e para evangelizar, com bastante efeito, com bastante resultados, aparentemente, mas ela abandonou sua família completamente, deixou marido e filhos para trás. E aí o Jonathan foi chamado para o julgamento dessa mulher, né? Foram fazer uma corte, não é marcial, né? Uma corte eclesiológica, eclesiástica, para julgar essa mulher. Como que uma mulher pode subir no seu cavalo e sair pregando por aí, evangelizando e abandonar a sua família? A conclusão foi, o resultado final desse julgamento é que ela poderia continuar pregando. Ela poderia continuar saindo de casa para pregar, mas só a pé, para que ela não pudesse levar mantimentos suficientes para mais do que um dia, para que ela não fosse tão longe. Esse foi então o discernimento deles, bastante surpreendente naquela época. O resumo do que Edwards fala a respeito desse movimento, e eu queria recomendar bastante mesmo que, se você se interessa pelo assunto, você leia esse livretinho fininho, que é a verdadeira obra do Espírito Santo, que é o que ele escreve depois dele ir visitar esses focos de avivamento. Ele vai lá e ele passa tempo, né, desde julgando, né, ele não era o master, né, ele fez parte desse comitê, mas ele vai conversando com pessoas e avaliando. E ele escreve nesse livro, e eu vou dar um super resumo para vocês, do que ele entende que não são obras do Espírito e o que ele entende que são obras do Espírito, totalmente baseado na palavra de Deus. Ele mostra, em metade do livro, sinais que não podem ser levados em consideração. Sinais que você, se você olha, ele não serve nem para você dizer, ah, esse é o Espírito Santo, e nem serve para você dizer, opa, isso aí não é coisa do Espírito. E veja como a sociedade mudou muito de lá para cá, só que não, né? As mesmas coisas que o Jonathan percebeu naquela época, que a comunidade, que a igreja apontava como sendo algo que deveria ser a manifestação do Espírito Santo, os do outro lado falaram, não, isso com certeza não é manifestação do Espírito Santo, ele fala, não é nenhuma coisa nem outra. Veja o primeiro ponto. Não se pode avaliar a partir de um fato. Um vídeo no YouTube, uma notícia, uma conversa, o que uma pessoa disse, um fato isolado, não serve para avaliar se a ação do Espírito Santo é verdadeira ou não. Pense lá no Pentecoste de Atos. O que, que parecia, na opinião de alguns, desculpa a expressão, bando de bêbados. Aquilo por si só não representaria o Espírito Santo ou não. Depois foi-se acompanhando a história e, obviamente, a história confirma que aquilo era a manifestação do Espírito Santo. Ou seja, a fuga do padrão, quando alguma coisa foge do padrão, não significa que é do Espírito Santo e nem significa que não é. Primeiro porque a fuga do padrão parece que é o padrão da Bíblia, né? À medida que a gente vai lendo histórias na Bíblia, a gente vê quantas pessoas totalmente obedientes a Deus, cheias do Espírito Santo no Novo Testamento, fogem do padrão, a começar pelo próprio Jesus. Então, fuga do padrão não é referência. Pessoas são acusadas de insanidade na palavra de Deus seguidas vezes. E são ali frutos, são resultados da ação do Espírito Santo, né? Deus é o Deus da ordem. Deus é o Deus da ordem, já ouviu isso, né? Jesus não era exatamente o homem de ordem sempre. Ou seja, isto não é referência nem para o sim e nem para o não. Segundo ponto, efeitos sobre o corpo não são referência. Lágrimas, tremores, voz alta, etc. Ele diz muito simples, não há regra bíblica que observe reações emocionais da pessoa. Quando a pessoa tem esta emoção, é de Deus. Quando ela tem esta emoção, não é de Deus. Não existe isso na Bíblia. Então, reações emocionais não são referência. Pentecoste, a pregação de Atos e todas as histórias de avivamento da igreja, elas estão repletas de pessoas que manifestam emocionalmente muitas coisas e outras que não manifestam. E nem por isso deixa de ser ação do Espírito Santo. Ou seja, não olhe para efeitos sobre o corpo. Terceiro ponto, muita publicidade não é referência. Ah, agora está aparecendo um movimento, esse é de Deus. Outros falam, isso aí está ficando muito, né, muita estrelinha, muita divulgação, isso não pode ser de Deus. Veja o que diz Lucas 17, 20. O reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus já está entre vocês. Jesus está falando, não fique esperando ver algo muito grande. Mas ao mesmo tempo, em Atos 17, 6, a narrativa dos opositores à igreja, estes homens têm causado grande alvoroço em todo o mundo e agora chegaram aqui. Ou seja, havia um grande alvoroço e inevitavelmente ou inquestionavelmente era agir do Espírito Santo. Ou seja, não serve como referência também. Quarto ponto, êxtases, impressões, ideias ou palavras inusitadas não são referência também. Nós vemos essas manifestações onde o Espírito está, e nós vemos essas manifestações onde o outro espírito também está. Em qualquer outra celebração, né, não vamos entrar em outros tipos de espírito, mas essas manifestações elas também acontecem. Em João 3,8, Jesus fala, o vento sopra onde quer, e assim acontece com os nascidos do Espírito. Então ele fala dessa imprevisibilidade, né, daqueles que são nascidos do Espírito. Já Efésios 4 fala daqueles que são soprados por todo o vento de doutrina. São imprevisíveis também. Uma vez para o bem, outra vez para o mal. Ou seja, esse tipo de reação também não serve como referência. Quinto ponto, a busca por pessoas de referência também não é uma referência. Quando alguma pessoa se levanta como uma pessoa referencial daquele movimento, não quer dizer nada. Existem movimentos onde Deus levanta pessoas, tanto na palavra de Deus, quanto na história da igreja. Nós nos chamamos de menonitas, não por acaso, em função de uma pessoa que foi referência lá atrás, o Menno Simons. Mas movimentos que não têm o Espírito Santo têm isso também. Então, não é o fato de ter uma pessoa de referência que serve como referência nem para o bem, nem para o mal. Jesus fala aos seus discípulos, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Ou seja, nós precisamos nos expor. Não está errado em nos expormos. Pelo contrário, a nossa luz deve brilhar. E sexto ponto, pessoas guiadas pelo Espírito Santo também erram. Muito facilmente, pessoas que se tornam referência acabam eventualmente cometendo algum deslize, seja ele real ou seja ele inventado por alguém, e rapidamente se isola isso. Ok, se ele está cheio do Espírito Santo, ele não deveria errar. Mas esse não é um fato. Falamos tanto do nosso amado discípulo Pedro, né? Quanto ele foi transformado depois de Pentecostes, mas ele também errou. Também, e Deus não escondeu esse fato da palavra de Deus. Mesmo pessoas cheias do Espírito Santo erram. Na nossa história, na Batista, existe uma página bastante triste lá na cidade de Münster, né, logo depois do movimento anabatista, onde foram criadas heresias do tamanho de que se você era permitida a poligamia, isso era inspiração do Espírito Santo, era permitida a poligamia, e a reclamação dentro da igreja era punida com pena de morte. Já pensou? Um movimento totalmente iniciado pelo Espírito Santo, que pegou uma primeira esquerda bem engraçada ali, né? Então, os erros não desautorizam o ensino. Muito bem, onde eu quero concentrar a minha atenção, a vossa atenção nessa, são os sinais bíblicos da obra do Espírito Santo. E nós lemos ali em 1 João que onde há o Espírito Santo, Deus é engrandecido. E eu não quero agora que você fique imaginando movimentos, olhando para a igreja ou igrejas, porque estes sinais, eles precisam acontecer na vida do cristão. A pessoa que anda com o Espírito Santo, a pessoa que se deixa encher pelo Espírito Santo, que a sua experiência com o Espírito Santo não para na sua conversão, que ela não aconteceria se o Espírito Santo não estivesse batendo aí na porta do seu coração, mas a pessoa que se deixa encher pelo Espírito Santo continuamente, ela manifesta esses pontos, e eu queria que você acompanhasse comigo. Primeiro ponto, engrandecer a Jesus. Não há como alguém ser salvo por Jesus e não querer dar a Ele toda a glória, não querer dar a Ele entregar a sua vida, abrir mão de coisas que talvez você goste, abrir mão desde aquele pecado favorito, como se costuma dizer, até mesmo coisas boas. Quando eu me dou conta, e isso é o Espírito que faz em mim, da obra de Jesus na minha vida, aquilo transborda. Aquilo faz parte do meu pensamento, aquilo faz parte das minhas conversas, aquilo faz parte da minha vida. A ação do Espírito Santo tem como consequência engrandecer a Jesus. Paulo escreve no comecinho da carta de Coríntios, primeira carta de Coríntios 1, 22, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado. Esta é uma das consequências do agir do Espírito Santo. O que você fez domingo de manhã? Ah, eu fui para a igreja. Agora já está permitido, né? Já podem ir, estávamos lá e tal. E aí, por que você vai para a igreja? Qual que é a motivação? Qual que é o que está realmente trazendo a pessoa a abrir mão do seu tempo para vir à igreja ou para viver como você vive? Filipenses 2,11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E confessar aqui nesse sentido não é alguém que está sendo colocado contra a parede e falando assim, agora você confessa, tá bom, Jesus Cristo é o Senhor, eu falo. É bem o contrário disso, é você estabelecer uma afirmação e confirmar isso com seu testemunho. Esse confessar está dizendo, eu digo que Jesus Cristo é o Senhor e eu ajo de acordo com isso. E isso não é fácil fazer. Falar que Jesus Cristo é o Senhor até é fácil. Agora, agir de acordo com isso, eu não consigo sozinho. Isto é ação do Espírito Santo em mim. Então, primeiro ponto, engrandecer a Jesus. Segundo ponto, se Jesus é o nosso norte, se Jesus é o nosso Deus, e nós sabemos que existe um outro reino, então, naturalmente, eu vou enfrentar os interesses do inimigo. É muito visível, na maioria das vezes é muito claro o que é que vem do, o que é o reino de Deus e o que é o reino do mundo. E se eu sou transformado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo está habitando em mim, e eu, se eu tenho, estou desenvolvendo diariamente esse relacionamento com Ele, o inimigo vai ser confrontado. Desde manifestações, até posicionamentos, até preferências, muito do que o mundo procura nos motivar são interesses do mundo, de consumismo, de hedonismo, né? Que é a busca do meu prazer. Então, alguém já disse, né? Se você não dá de frente com o capeta de vez em quando, talvez você está andando na mesma direção, né? Não digo que você precisa diariamente ter uma experiência de ver uma manifestação demoníaca, mas existem interesses do inimigo que precisam ser confrontados, existem posicionamentos que precisam ser confrontados. O pastor Luciano, por exemplo, deu exemplos muito práticos domingo passado sobre como o mundo age com relação à nossa cidadania, né? E como nós, como a nossa postura deve ser exatamente oposta a isso. E é muito fácil, né? Como ele citou nas redes sociais, né? Nas mídias, você embarcar nessa polarização de ser contra esse ou contra ou a favor do outro. 1 João 4, 5, um pouquinho depois daquele texto que nós lemos, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Se o meu discurso é igual ao do pessoal do mundo, alguma coisa merece a minha atenção. O Espírito Santo diminui em mim o apego do homem, ao meu apego aos prazeres, benefícios e honras do mundo. O Espírito Santo diminui em mim a vontade de ter aquilo que o mundo está dizendo que você precisa ter. O Espírito Santo diminui em mim a ganância, ele diminui em mim a lascívia, ele diminui em mim a vontade de ter poder, de pisar em cima de pessoas ou de me aproveitar das outras pessoas. À medida que o Espírito Santo age na minha vida, eu diminuo o apego aos prazeres e benefícios e honras do mundo. Terceiro ponto. Onde o Espírito Santo está, há uma alta consideração da palavra de Deus. Isso não somente é algo que está na palavra de Deus, onde ela já fala a respeito disso, mas isso é visível em todos os movimentos de avivamento da igreja, grandes e pequenos, aqueles famosos e aqueles que não foram para os livros de história. Onde há um alto apreço à palavra de Deus. São movimentos, são ações que se percebe depois que estavam, sim, motivados pelo Espírito Santo, que era a ação do Espírito Santo. De novo, com alguns com situações muito fora do padrão e outros muito mais, se me usar a palavra conservadores, né? Ou sem tantos êxtases. Os verdadeiros avivamentos e o teu verdadeira evidência de que o Espírito Santo age na sua vida é um alto valor da palavra de Deus. Alto valor no sentido de eu quero ler, eu quero aprender, eu quero beber dessa fonte, eu quero gastar tempo lendo, ouvindo a respeito, lendo livros que falam a respeito da Bíblia, meditando a respeito da palavra de Deus. Vá para o seu quarto, tranque a porta e fique no seu secreto falando com Deus. E você fala com Deus quando você ora e Ele fala com você muitas vezes quando você lê a Bíblia. Se em algum movimento, e esse o Jonathan Edwards deixou muito claro, e ele percebeu, né, a sua leitura, a sua peneira no final, era que esse movimento era sim inspirado pelo Espírito Santo, ele falou, a sede que as pessoas têm da palavra de Deus jamais é inspirada pelo inimigo. O inimigo não tem interesse nenhum que você leia a palavra de Deus. Ela não volta vazia, então não adianta você pensar, ah não, mas o pessoal está indo para buscar a palavra de Deus, para que de alguma maneira, isso é uma distração do inimigo para que pareça ser algo santo. Jamais. O inimigo não tem nenhum interesse que você leia a palavra de Deus, porque ela não volta vazia. E esta sede, esta vontade de ler a palavra de Deus é um dos sinais do agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Quarto ponto. E sobre esse ponto, ele passa tanto tempo refletindo que ele escreve depois um outro livro sobre este ponto sozinho. E eu achei esse livro para comprar e estava 89 centavos para baixar eletronicamente, né? Falei, uau, vou baixar esse livro e vou ler. É, baixei o livro, quando ele chegou, né, quando eu tive tempo, abri ele, 400 e não sei quantas páginas sobre este um ponto. De tão importante que ele é, e você não vai se surpreender com o ponto, com a afirmação dele. Ele fala, onde o Espírito Santo está, há um enorme amor a Deus e também um enorme amor ao próximo. Lembra quando Jesus foi provocado pelos fariseus? Em algum momento eles estavam tentando de um e de outro jeito, dar um jeito de fazer com que Jesus pisasse na bola, falasse alguma coisa, e eles perguntaram a Jesus quais são os dois grandes mandamentos. E ele fala, ame a Senhor seu Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. E engana-se quem pensa que esse mandamento foi revolucionário, que Jesus inventou isso naquela hora. Pelo contrário, ele respondeu exatamente o que os fariseus queriam que ele respondesse. Porque esse é o centro da palavra de Deus, esse é o centro do agir de Deus. Os 10 mandamentos refletem isso perfeitamente. Os primeiros 4 mandamentos falam do meu amor a Deus e os outros 6 falam do meu amor ao próximo. O que é diferente nessa mensagem de Jesus é que até aquele ponto era impossível fazer isso. Era impossível amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. A lei, ela não foi suficiente. Ela já existia, mas ela não foi suficiente para agir, para transformar isso na vida do ser humano. É só a ação do Espírito Santo que muda o meu amor. O título desse livro do Jonathan Edwards chama-se Afeições Religiosas. A palavra afeições no português não soa tão bem, eu penso, mas o resultado, né, e eu gastei algum tempo com o livro e olhando o índice também, fica muito evidente que o Espírito Santo muda as coisas que eu amo. O Espírito Santo muda as coisas que eu priorizo. É o Espírito Santo que faz com que Jesus transborde na minha vida. Não é algo que eu consigo. Você pode fazer toda a força do mundo para amar Deus acima de todas as coisas. Você sozinho, eu sozinho, não vou conseguir. Esse amor é ação do Espírito Santo em mim. E essa é a grande novidade de Jesus. Quando os fariseus perguntaram para ele quais são os dois grandes mandamentos, agora a gente voa no pescoço dele. E ele respondeu exatamente o que ele deveria responder, né, na opinião deles. E eles baixaram o ombro, não responderam. A Bíblia quase que muda de assunto, né, quando Jesus dá o grande mandamento. A grande novidade estava que ele mandaria o Consolador logo em seguida, e que ele sim nos permitiria, nos viabilizaria, faria com que estes dois mandamentos enfim fossem cumpridos, porque eles não haviam sido cumpridos por ninguém até então. O amor a Deus acima do amor ao meu prazer. Sabe qual que é a forma mais efetiva, a forma mais eficiente de deixar de lado aquele pecado que talvez estamos lutando há algum tempo? É amar a Deus mais do que aquele pecado. É o amor a Deus que me faz andar conforme aquilo que a palavra me ensina. Se eu tenho, vamos imaginar um barco virando, né? Estou num barco, está virando, eu tenho ali um filho nesse barco e tenho a minha carteira no barco. O que é que eu vou tentar salvar? Aonde que eu vou imediatamente agarrar para conseguir sair, para conseguir salvar do barco? A resposta é óbvia, é aquilo que eu mais amo. É óbvio que eu vou agarrar o meu filho e vou fazer de tudo para que ele e eu saiamos bem daquela situação. Esta é a reação no momento de uma tentação, no momento de algo que eu sei que está errado, que eu sei que eu não devo fazer, mas é tão gostoso, mas eu não consigo resistir, mas eu não estou dando conta, e eu sei dessa luta, experimentei isso quantas e quantas vezes, e não há força, não há gatilho, não há receita de bolo melhor para fugir da tentação do que amar a Deus. Isso eu não consigo, eu consigo a receita de bolo, eu consigo cuidar, fazer, né? Existem várias coisas muito úteis para nós fugirmos de hábitos que nos fazem mal. Mas eu não vou conseguir se não for pela ação do Espírito Santo. Amor a Deus acima do meu prazer, amor a Deus acima do pecado. E o segundo lado, amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não consigo. Sozinho, eu não consigo. Eu não consigo amar aquele próximo que é muito próximo. Sabe aquele próximo que você já está marcado há um tempão, que já convive com você, teu colega de trabalho de muito tempo, às vezes alguém da família, alguém que mora perto da sua casa, e ele está tão próximo que qualquer coisa, lá vem ele de novo com aquilo. Ah, não, dessa vez não passa. Não aguento mais. Aquele próximo, muito próximo, é tão difícil de amar muitas vezes. Eu por mim mesmo não conseguiria. Amar ao próximo. E tem o próximo que está longe, que eu também preciso amar. Aquele próximo que eu não conheço. Aquele próximo que é uma estatística no jornal. Aquele próximo que eu passo por ele com o vidro do meu carro fechado. Aquele próximo que eu nunca vi na vida, que bateu no meu carro, fez uma barbeiragem enorme, e eu tive vontade, né, a minha reação, a hora que desce do carro, e, seu barbeiro, você não sabe dirigir. Esse amor a essa pessoa, mesmo que eu nunca tenha visto, esse amor ele vem do Espírito Santo. Porque bateu no meu carro, porque me atrapalhou o dia. Amar a todas as pessoas, ao próximo bem próximo e ao próximo mais ou menos próximo e aquele próximo que está distante. De amar aquele próximo que está sofrendo lá longe, mas eu posso confortavelmente mutar a notícia na TV, eu posso confortavelmente me fechar no meu quarto, afinal de contas é um mandamento, né? Da palavra de Deus, eu me fecho no meu quarto e eu ignoro. Esse amor ao próximo é uma marca da igreja. Toda a igreja, desde a igreja primitiva, as histórias ali são lindas, e toda a igreja de Cristo é marcada pela do que nós chamamos hoje de ação social. Esse é o amor ao próximo que está longe, né? O amor ao próximo que está longe dos nossos olhos. Isso é gerado pelo Espírito Santo. Quando eu vejo uma outra pessoa, a primeira coisa que eu vejo nela, quando o Espírito Santo age em mim, é alguém que carrega a imagem e semelhança de Deus. O pior terrorista, o maior pecador que você possa imaginar, se ele caminhar, ele está levando a imagem e semelhança de Deus. Ele pode ter sido muito mal para a humanidade, ou especificamente na sua vida. Jesus o amou tanto quanto ele ama você. Não é porque você foi bonzinho, não é porque você veio para a igreja que Jesus te ama mais. Jesus ama ele. E talvez você seja, eu seja, a única pessoa que pode manifestar esse amor para a vida dele. O quarto capítulo de 1 João, ele tem outras passagens sobre o amor de Deus, e você pode se deliciar com esse capítulo hoje à tarde ou ao longo da semana. Fala, por exemplo, né, frase de para-choque: Deus é amor, está lá nesse capítulo. O perfeito amor lança fora todo medo, está lá nesse capítulo. João é o apóstolo do amor, tanto o seu evangelho quanto as cartas, elas transbordam desse amor. E eu garanto, eu asseguro a você, que se você conectar agora duas das dicas que eu dei, né? Uma de ir para o seu quarto, outra de ler a palavra de Deus e ler, por exemplo, sobre o amor de Deus, você vai ver como isso vai transformar o seu dia e vai transformar a sua vida. Muito bem, o que eu faço com isso tudo? O que isso tem de aplicação prática para mim? Qual é o convite que eu posso deixar para você agora? Encha-se do Espírito. É uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Não é um convite, não é uma consequência natural, é algo que eu ativamente preciso fazer. Quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, ela está dizendo, Luciano, levante-se e faça alguma coisa a respeito disso. Não é ficar sentadinho esperando o Espírito tomar conta. Isso não é, brinde, né? Isso não é, vem junto, né? Entregue a sua vida a Jesus e automaticamente você será cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo sim é quem te convence, que dá esse primeiro passo, mas o encher-se do Espírito é algo que eu preciso buscar intencionalmente. Eu não sei por que alguém não buscaria, a não ser que se veja, se sinta ameaçado pelas coisas que o Espírito vai agir na sua vida. Aí realmente eu consigo entender, apesar de não concordar, por que alguém diria assim, eu prefiro não me encher do Espírito Santo. Ninguém diz isso assim, né? Mas isso se manifesta na minha atitude de tentar ou de buscar encher-se do Espírito ou não. Encha-se do Espírito é uma ordem e ela é dita para nos enchermos porque nós não estamos. Né? Ninguém fala assim, José, vista-se. José está vestido. Está dizendo, José, encha-se do Espírito porque nós ainda não estamos. E não alcançaremos a plenitude, não há um ponto onde você pode falar assim, quando eu tiver 50 anos, aí sim, eu vou estar cheio do Espírito e o resto daí eu consigo viver. É um processo contínuo, estejam continuamente enchendo-se do Espírito. E existe uma outra ordem também de não abafar o Espírito, não ofender o Espírito, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, e eu queria fazer um parênteses aqui, o Espírito Santo é uma pessoa que tem emoções, interessante como a Bíblia nos coloca, né? Você pode ofender o Espírito, você pode alegrar o Espírito, você pode abafar o Espírito, né? Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa da Trindade. Ah, o menos importante, ele sempre é o terceiro da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tão Deus quanto Deus Pai, ele é tão Deus quanto Jesus. E quando Jesus, quando Hebreus fala que Jesus é a expressão exata do que é o Deus Pai, Jesus também é a expressão exata do que é o Espírito Santo e vice-versa. E ele habita no coração de todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Várias vezes a gente fala aqui, e eu não discordo disso, né, de que não existe Espírito Santo Júnior e nem Sênior, né, não tem para quem é novo na fé, ou para quem é velho na fé, ou para quem é jovem, ou para quem é criança. Mas ele só habita naqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Criança tem o Espírito Santo? As que entregaram a sua vida a Jesus, sim. Adulto tem o Espírito Santo? Todo adulto tem o Espírito Santo? Não. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus têm o Espírito. Os outros, ele está batendo na porta. É ele que vai, ele chega antes da sua conversão. Se eu me converti no dia, eu não lembro o dia, né, mas eu sei que foi no mês de julho, o Espírito Santo chegou no meu coração um instante antes, porque senão eu não teria entregue minha vida a Jesus. E ele habita. Você não precisa pedir para que o Espírito Santo habite em você. Ele está, se você entregou a sua vida a Jesus. Se você, aqui presente, ou você que está em casa, está sentindo, de repente, algo diferente, um desafio, um convite a você nesse momento. Talvez seja exatamente o Espírito Santo te convidando agora para ele inaugurar esse processo, para ele começar esse processo hoje. Não precisa ser perfeito, não precisa nada a não ser a tua disposição e a tua oração, dizendo, Deus, eu não quero mais do meu jeito. Eu aceito o que Jesus fez na cruz, eu me arrependo do que eu fiz de errado até agora, é Jesus que me perdoa, Espírito Santo, vem e habita em mim. Como me encher do Espírito Santo? E de novo, a palavra de Deus é que tem a resposta para isso. Como eu disse, eu não consigo entender, e não faz sentido, na verdade, alguém que seja habitação do Espírito Santo e que não queira se encher do Espírito Santo. Não é Lógico, não é racional, isso apenas acontece porque eu não quero me desapegar de alguma outra coisa que eu sei que o Espírito Santo pode pedir de mim, ou há algum engano muito grande, há uma mentira muito grande. Dos dois jeitos é a ação do inimigo na minha vida. Mas a primeira orientação, então, é medite no Espírito Santo, gaste tempo estudando o Espírito Santo, na palavra de Deus, lendo o que a Bíblia diz, inspirada pelo próprio Espírito, a respeito do Espírito. Por exemplo, João 6:63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. E aqui são as palavras que Jesus disse aos seus discípulos, e já falamos sobre isso outras vezes, que na mesma proporção do que Jesus falava aos discípulos, a palavra de Deus nos fala também. Então ele diz assim, as palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é Espírito e ela é vida. Ela é inspirada pelo Espírito e ela traz a vida. Medite no Espírito. Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós estávamos nos enchendo do Espírito enquanto uma só voz nos ministrava salmos, hinos e cânticos espirituais. Obrigado, uma só voz, por isso. Isto é uma forma de me encher do Espírito, cantando e louvando de coração ao Senhor. Colossenses 3:16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Leia a Bíblia, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. De novo, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Gratidão também é um privilégio que nós temos, que é ministrado pelo Espírito e que nos faz encher do Espírito Santo. Segundo ponto, uma vez que eu medito, uma vez que eu estudo, uma vez que eu leio, uma vez que eu ministro a sua vida com hinos, salmos e cânticos, ouvir e crer. Porque o Espírito Santo fala, fala, e fala mesmo. E às vezes ele fala a mesma coisa. E hoje, e amanhã, e depois de amanhã, e vai falando, e vai falando. E por que ele fica se repetindo? Porque eu não obedeço. Então, uma vez que eu leio, uma vez que eu entendo e eu preciso de alguns filtros ou desfiltros, né, como esses que eu falei no começo, do que é o agir do Espírito Santo na minha vida e o que não é agir do Espírito Santo, o que não indica se é ou não é, eu preciso ouvir e eu preciso crer. É como quando a gente passa a mão no telefone, liga para alguém, fala meia hora sem parar e bate o telefone na cara. E Deus ia, na oração, né? Deus ia, agora que eu ia começar a falar com você. Agora que eu ia te responder todos os seus pedidos, todos os seus clamores, agora que eu ia te falar a respeito do que você leu na palavra de Deus, a gente bate o telefone e vai trabalhar porque está muito ocupado. Ouvir e crer. Ouvir e crer e ansiar por esta intimidade com o Espírito. Ansiar pela sua ministração. Terceiro ponto, uma vez que eu li, uma vez que eu ouvi, agora é obedecer. E a desobediência, na maioria, é provavelmente o maior empecilho de encher-se do Espírito Santo. O próprio Jesus diz em João 14:15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Lembra da base de tudo que é o amor a Deus e o amor ao próximo? Se você realmente ama, você vai obedecer aos meus mandamentos. É uma consequência natural. Então não espere estar cheio do Espírito Santo se ainda há questões profundas na sua vida, de adultério, de mentira, de ganância, de pornografia, de qualquer outro dos desvios que eu luto constantemente em manter na minha vida. Eu não, né? Estou hipoteticamente falando, né? Enquanto há desobediência, o Espírito Santo não pode tomar conta da sua vida. Ah, mas você falou lá atrás que pessoas cheias do Espírito Santo também erram. Erram mesmo. Sou o primeiro da fila. Mas não com algo doentio, sucessivo, intencionalmente guardado no coração. Eu tenho certeza que Pedro não quis fazer aquilo que ele fez. Você pode ler lá em Atos a discussão dele com Paulo. Ele percebeu naquele momento uma ameaça e escolheu errado. Não estou defendendo Pedro. Ele errou, sim. Como tantos outros, em grandes líderes e pequenos líderes, também erraram. Mas essa minha proteção ao pecado, essa desobediência repetitiva, ela não dá espaço para agir do Espírito Santo. E se isso é a situação, se você se reconhece nessa posição, hoje é dia de parar. Ah, pastor, mas já tentei de tudo. Não tentou de tudo porque ainda não conseguiu. Né? Não tentou de tudo ainda. Talvez está faltando um pouquinho de humildade e confessar o pecado, né? Confessai vossos pecados uns aos outros. Não estou dizendo que faça isso de uma maneira pública, mas pedir ajuda para alguém. Pedir ajuda para o seu líder de PG, pedir ajuda para alguém que você confia muito, pedir ajuda para um de nós, pastores, e falar, olha, a situação é essa. E acredite em mim, você não vai ser o único. Graças a Deus, isso me acontece com bastante frequência e me alegro muito. Quando alguém chega, bate lá na porta da minha sala, ou me liga, ou me manda uma mensagem, fala, pastor, precisamos conversar. Eu estou com uma situação assim, assim. Eu não consigo. Eu morro de vergonha, mas eu não consigo. E a gente conversa, e a gente ora, e essa prática de confessar o pecado um ao outro, além de ser uma orientação da palavra de Deus, e portanto ela é eficaz por si só, mas ela gera um senso de responsabilidade mútua, que eu não sou um cristão sozinho. Então, medite, ouça, em terceiro lugar, obedeça. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O amor do Espírito Santo por você, a ação do Espírito Santo na sua vida não é incondicional. A ação do Espírito Santo na sua vida não é incondicional. Ela tem condições muito claras e a Bíblia nos fala sobre isso. Impureza sexual, ira, egoísmo, mentira e outras escravidões, elas afastam o Espírito da nossa vida. E por último, deseje o Espírito Santo. Queira o Espírito Santo. Veja o que diz João 7,37. No último e mais importante dia da festa, onde Jesus estava, levantou-se e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sei que a maioria conhece esse versículo, quem sabe até de cor. Veja o que diz o versículo seguinte, 39. Ele estava se referindo ao Espírito. Jesus está falando de si mesmo. Se você tem sede, venha a mim e beba. Mas ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele cressem. Até então o Espírito não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E eu quero te dizer uma coisa, que você decide a sua sede. Você decide do que você tem sede. Pessoas que tomam pouca água, que não, né, na hidratação água, habituam-se, o seu corpo se habitua a tomar pouca água. Eu tenho o hábito de estar com água ou alguma coisa para eu tomar sempre ao meu alcance. E o tempo todo estou tomando. Aqui na frente de vocês eu faço por causa da minha garganta. Mas eu estou o tempo todo tomando. E quando em algum momento do dia eu estou em algum lugar e eu esqueci de levar minha garrafa, não tenho nada no carro, ou estou em algum lugar que eu não tenho acesso, minha boca seca e eu sinto uma falta tão grande de tomar água. E essa deve ser a minha ação com relação ao Espírito Santo. Quanto mais você tomar água, mais sede você vai sentir. Quanto mais você se encher do Espírito Santo, mais você vai querer. Não é algo que se sacia. Não adianta eu tomar um litro de água de manhã, mesmo porque é mais ou menos o que eu tomo só durante a manhã, mas não adianta eu tomar um litro de água do café da manhã e falar, agora eu já não vou mais ter sede para o resto do dia, não. Eu vou precisar de mais água, e mais água, e mais água. E com o Espírito Santo é a mesma coisa, você decide a tua sede do Espírito Santo. Você pode abafar o Espírito, você pode dizer, eu não, está bom assim, ou você pode dizer, não, agora eu quero ter sede. Eu decidi, no dia de hoje, eu quero ter sede do Espírito. Isso passa pelos passos concretos, de ler a palavra, de meditar, de ouvir, de obedecer e de ter sede, e aí volta o ciclo, você medita e você ouve e você obedece e você tem mais sede. Não se deixe afastar por sintomas, por rumores, por coisas que você não gosta em determinadas ações aparentes ou não do Espírito Santo. Não se deixe, esse é, como eu disse lá atrás, o argumento do inimigo para nos afastar de festas como a de hoje. Ah, não, Espírito Santo é confusão. É bem provável que eu me sente com o pastor Luciano e a gente converse muito sobre o Espírito Santo e eventualmente em algum lugar um dos dois vai ter que explicar para o outro, ceder e falar, olha, na verdade eu não tinha pensado assim. Por mais que seja um dos assuntos que eu sei que ele é apaixonado e que eu tenho estudado muito, não é isso que deve me afastar de ter sede do Espírito Santo. Não é porque um dia eu vi uma igreja que aconteceu não sei o que lá e falaram que era do Espírito Santo, então agora eu não quero. Não é porque eu tenho medo do que o Espírito Santo vai fazer em mim e se prepare, né? Ele vai mexer, ele mexe nas estruturas, né? Eu imagino que a maioria de vocês já tenham percebido. Decida a sua sede, escolha a sua sede. Aos que estão nos acompanhando online, eu quero agradecer pela participação de vocês, eu quero encerrar esse momento orando pela sua vida, quero deixar para você o desafio de você clicar aí no link do Zoom, né? Quem está aqui não vai poder, mas você que está em casa, tem gente esperando para orar por você, talvez exatamente sobre isso que nós falamos aqui, talvez esse seja agora o momento de você ou confessar os seus pecados para essa pessoa, vai ser em absoluto sigilo, ninguém mais vai assistir, não vai ser gravado, nós nos comprometemos com o sigilo absoluto daquilo que vai ser dito. Talvez você queira pedir por sede, falar, olha, na verdade essa questão de me relacionar com o Espírito Santo é algo que, por qualquer motivo que seja, nunca fez parte do meu dia a dia, e você pode sim, conectar-se ali com alguma pessoa que vai estar orando por você para que aumente a sua sede. É possível que você tenha um outro pedido, que não está nem relacionado ao que nós falamos. Uma situação de saúde, ou situação financeira do seu emprego, uma decisão importante que você tenha a tomar. Não perca a chance, clique ali, o pessoal já está orando por você, mesmo sem saber quem vai acessar ali. Então eu quero orar com você que está nos assistindo online, e com isso nós vamos encerrar a transmissão. Nosso Deus querido, muito obrigado pelo Espírito Santo, muito obrigado pela alegria que Ele gera em nós, a alegria de nós sermos habitação do Deus Altíssimo, na forma do Espírito Santo. Obrigado Espírito Santo, por habitar na minha vida e por já ter transformado tantas coisas na minha vida, por ver o amor a Deus acima de todas as coisas sendo manifesto, por ver o amor ao próximo sendo aumentado dia a dia. E eu clamo por cada uma das pessoas que está me ouvindo nesse momento, que o teu Espírito provoque, que o teu Espírito incomode, que o teu Espírito se faça convidar a fazer parte daqueles que ainda não te conhecem, Deus, como seu Senhor e Salvador, que possam entregar a sua vida ainda hoje. Para aqueles que já são habitação do Espírito, mas têm abafado o Espírito, aqueles que não têm buscado um relacionamento com o Espírito Santo. Pai, que também ali o teu Espírito esteja agora se manifestando de uma maneira sobrenatural, de uma maneira inquestionável, de uma maneira marcante, para que haja transformação de vida. Pai, eu clamo pela tua igreja, a Iemave aqui, e a igreja de Cristo espalhada pela terra. Em muitos lugares hoje Pentecostes está sendo ou vai ser celebrado. Que também ali haja transformação de vida, que haja salvação, que haja recomeços, que haja mudança de atitude, que haja abandono de pecados, Pai. Nós oramos isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.